Nós estamos aqui com o João Gui. Hoje estaria marcado para que o prefeito tal ia falar sobre essa situação da água, né? Que é, o pessoal não está obedecendo, o pessoal não está colaborando, as pessoas não estão colaborando, e nós estamos vivenciando um momento crítico de água. Mas ficou de ter uma reunião às 10 da manhã, não teve. Deve ter uma reunião com os vereadores no período da tarde para tentar definir o que é que se pode chegar, até onde se pode chegar para essa situação, para que a comunidade possa colaborar. O diretor do site aqui, o João Gui, parece que chegou a bomba agora cedo.
Sim.
Para tentar dar uma aliviada nessa coisa, João.
É, viríamos aqui realmente, mas também ontem eu tive que ir até a cidade de Maringá para resolver um outro problema, né, que nós temos em Bandeirantes, na questão de esgoto. Estamos trabalhando para também, para num futuro não muito distante, aí não colapsar o nosso sistema de esgoto também. Então aí eu tive que ir a Maringá, já tinha uma reunião agendada há muito tempo, e cheguei agora de manhã e realmente teria essa reunião e o prefeito viria aqui. Falei com o prefeito pouco antes, né, de vir para cá, e o prefeito está correndo atrás das coisas, né, acho que deve estar lá no Carvalho Henrique agora, ele não poderia vir aqui, eu acho que teremos uma reunião à tarde, e quem sabe, né, uma chama, uma coletiva, ou amanhã podemos participar de uma reunião.
Agora, João, o que é que está acontecendo de verdade? Porque muitos dizem aqui, para lá, outro fala de cá, de lá. Na realidade hoje, como é que está a situação do abastecimento de água?
A pergunta é no geral, Bandeirantes inteiro?
No geral, porque tudo está afetando. Porque se está jogando água para lá, o pessoal do centro está sem. Aqui, Vila Maria está sem.
Desde o primeiro dia que eu vim para cá, que eu entrei no SAAI, toda vez que eu venho aqui na sua rádio, Cabiúna, eu falo para você, nós temos um problema crônico em Bandeirantes, que é a questão de desvios de água, que é a questão de pessoas que, né, não estão nem aí com esse problema, acham que isso não vai acontecer nunca, mas vai acontecer. Temos ainda, além disso, né, questão climática, todo mundo está vendo aí, né, todos os rios secando, tudo mina secando, tem que entender que a água que está lá no Guarani, a água que está lá embaixo, é a água aqui de cima que vai para lá. Né? E o povo está acabando, né? A gente só vê trator gradeando, chegando na beira das várzeas, nós vemos gente aterrando mina para poder plantar, para tirar mais um, dois, três sacos de milho ou soja, e está acabando com a natureza na nossa região. Estamos sofrendo, sim, todos os poços nossos profundos, eu estou precisando comprar material para descer mais 40, 50, 100 metros de profundidade para ter água nos próximos dias. É, o consumo desordenado, o uso desordenado da água, né? A pessoa acha que lavar asfalto é a coisa mais linda do mundo, eu acho horrível, mas tem gente que ainda lava asfalto, né? É, e essa mania, né, de abrir uma torneira, ficar com o celular na mão, jogando água na calçada, então assim, são costumes que o tempo vai ensinar, Oswaldo, infelizmente vai ensinar. E aí, por que eu falei tudo isso? Em todas as vilas, toda vez que dão qualquer problema numa bomba, é um caos. Por quê? Porque assim, nós não temos água sobrando em nenhuma das nossas unidades, né? Nem na ETA, nem lá na Crisp, nem lá no São Rafael, nem lá no Carvalho Henrique, lugar nenhum. Não tem água no barracão, não tem água sobrando. Então, por exemplo, queimou a bomba agora lá no Carvalho Henrique, deu essa fatalidade de a bomba cair para dentro lá, do poço, estamos tirando, na empresa que começou ontem, agora sai de lá, estava iniciando microfilmagem de novo para ver a situação que está, a altura que está, como é que está a situação lá, e para que a gente possa o mais rápido possível resolver o problema. A bomba nova já chegou, cabo novo já está no jeito, quer dizer, então está tudo preparado para assim que tirarmos os restos ou a bomba lá de dentro, a gente descer a bomba. Isso, se acontecer hoje à tarde, e amanhã na hora do almoço, está todo mundo com água normalizado lá. Mas assim, está a 300 metros de profundidade, o poço tem 600 metros de profundidade, não dá para você falar
essa
que
essa bomba que está lá, que caiu, João, de quem é? Quem é a culpa? Quem cabe a
não,
culpa?
Aquilo é o seguinte, né? Toda vez que você desce uma coisa desse tamanho, existem vários problemas, inclusive problema mecânico, problema humano. O pessoal estava tirando a bomba normalmente, essa bomba foi montada o ano passado, né? E ela foi soldada, foi feito um monte de coisa nela para garantir que ela não caísse, né? Para tentar evitar que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Isso,
essa bomba não é uma nova, aquela é nova?
É aquela bomba nova, que foi comprada, inclusive doada pela Uziban, é aquela bomba lá. Ela queimou, né? Fomos tirar para trocar e a bomba aconteceu que caiu. Para você ter uma ideia, a gente paga muito caro para a empresa me tirar. Por quê? Essa empresa paga seguro, inclusive, desse tipo de coisa, né? A bomba pode cair e se por responsabilidade dele, que nesse caso, infelizmente, não é a responsabilidade dele, eles têm que pagar, me dá uma bomba nova. E uma bomba nova hoje para aquele lugar, eu paguei 67 mil semana passada, a bomba está aí, né? Vamos pagar.
Tá, e essa,
né,
que está perdida lá, como é que faz?
Vamos retirar ela lá de baixo, Oswaldo. Normalmente você consegue retirar a bomba. Retirando a bomba, a gente vai ver o que estrago teve na bomba e se há reforma, né? E se
mas já
reforma.
Conseguiu pescar essa bomba?
Essa não, mas já se conseguiu tirar muita bomba do posto.
Tá, né? Não, mas é essa aí que eu estou especificamente, essa, para colocar outro lugar.
Não, pessoal, tem uma empresa lá trabalhando agora, desde ontem à tarde, fazendo esse tipo, a gente chama de pescaria, né? O cara, ele vai soltando o equipamento lá dentro, vai virando, esse equipamento enrosca nos cabos que estão lá dentro, tem mais de 500 metros de cabo lá dentro, e está tirando, já tirou vários metros de cabo ontem e hoje. Agora chegou de novo a câmera de microfilmagem, eles vão descer uma câmera para ver, sabe aquela onde você está olhando o que está fazendo, que vai enxergar, tem câmera agora, né? Para ver se facilita a retiragem. Retirou os cabos, vai descer mais cano até achar a bomba deve estar parada em algum lugar. Achou, eles têm um sistema que você faz a pesca, né? Um sistema de engate que engata na bomba e puxa a bomba para fora.
Sandro, também pode entrar na conversa, Sandro. Tá.
Boa tarde, João.
Boa tarde.
Eu estava lá fora atendendo a ligação, não sei se você falou sobre isso. Tem alguma explicação para tanta queima de bombas assim?
É muita coincidência, né? Daí a gente fica com esse pensamento, né? O nosso sistema, inclusive o sistema elétrico, ele é bem antigo, né? Nós estamos trabalhando para tentar atualizar isso aí. Não tem uma explicação, eu acho que foi uma coincidência, né? A gente trabalha com uma outra hipótese? Trabalha, estamos trabalhando, mas não são coisas para que a gente possa ficar falando no ar, né? Agora, principalmente. Estamos verificando tudo, estou pedindo para que se faça revisão em todos os painéis elétricos, que dê uma atualizada nos painéis. Não adianta, né?
Tem, aí tem... A central aqui não foi atualizado o painel, João?
Aonde?
Aqui na praça
de
SAI.
Não. Foi só trocado bomba e uns barras de cano e um espelho de cabo só. Não foi trocado nada elétrico, continua ainda a mesma situação. O que eu quero é, aos poucos, né, cada mês ou cada dois meses, comprar um sistema igual tem lá na Crispin, que é totalmente automatizado, que se eu acessar meu celular, que agora eu sei tudo o que está acontecendo lá, em termos de amperagem, de trabalho, vazão, tudo.
Devido a essa falta de chuvas, há uma possibilidade dessas bombas estar se queimando devido à falta de água na hora dela sugar, ou não? Ela está acima do nível?
Todas as bombas nossas estão com os níveis no limite, isso eu posso te falar. Mas nenhuma delas queimou por falta de água, não. Porque a gente, né, tem um aparelho que a gente. Um sensor na ponta, a gente solta em média a profundidade e não é isso que aconteceu, não. Não aconteceu isso. Nós sabemos que todos os postos nossos, menos o da Crisp e o do Carvalho Henrique, né, que já colocamos para baixo, os outros três postos profundos, nós estamos precisando fazer a manutenção de colocar mais barra, jogar ele para baixo.
Tá, um outro detalhe, Oswaldo, só para que surgiu aqui. Por exemplo, todos sofrem pressões, né? Vocês sofrem pressão, a população quer a água, a empresa que está fazendo o serviço também, vocês ficam em cima para que antecipe o serviço. Essa pressão não está fazendo com que as empresas façam um paliativo ou eles estão fazendo o serviço da forma que tem que ser feita mesmo?
Na questão de montagem?
Isso, montagem.
Não tem jeito de fazer paliativo. Não tem, ou você monta certo, não tem como fazer errado. Não dá, porque se o cara está fazendo serviço e cair um negócio desse que aconteceu de perder uma bomba por conta deles, o prejuízo é muito
grande.
Porque
isso é tão recente, né? A bomba do ano passado já se perdeu, né? Que você acabou
assim,
de falar.
A tubulação que nós montamos lá, eu acabei de falar agora há pouco, né? Uma tubulação que já era antiga, mas nós fizemos um reforço de solda nela e aconteceu de quebrar, né? Foi feito tudo
agora,
que era
você tá falando, não se compra essas bombas na hora de colocar. A empresa não é responsável porque queimou. É normal queimar assim? Porque se comprou uma bomba nova, ela queima daí?
Toda bomba que dá problema, a gente envia para a empresa e na minha gestão eu estou indo na empresa para acompanhar a desmontagem. Entendeu? Então, essa...
Tem que dar uma garantia, né? Você vai comprar um produto, você compra uma televisão, você tem garantia.
Tem garantia.
Mas às vezes tem garantia.
Tem garantia.
Não é uma bomba que é um preço absurdo?
Tem garantia. Aí, normalmente, quando você desmonta uma bomba, né? Aconteceu no posto da Crisp, né? Desmontamos uma bomba lá que queimou há dois meses atrás, né? E a bomba estava com desgaste, ela estava puxando areia. Então agora nós estamos em contato com uma empresa que furou o poço para ver qual é o problema. Não pode ter areia, né? Porque a empresa monta filtro, monta um monte de coisa para a água não vir com areia. Aí você usou a bomba, ela tem desgaste excessivo. Você vai lá no fabricante reclamar para ele, ele vai falar, não tem condições, né? Mesmo quando você comprar um automóvel e sair aí que nem louco na rua, passando todo quebra-mola e vir em alta velocidade, buraco, você vai reclamar do amortecedor? Não tem jeito. Então, mas estamos em discussão com a empresa que nos vendeu, que é a Hidroengá, lá de Maringá. Estamos num processo aí de conversa e a gente vai buscar, sim, todas as garantias necessárias.
Qual é o tempo de garantia que tem essas bombas?
É um ano de após a instalação ou 18 meses da nota fiscal.
E essas daí não tem nem 4 meses. Essa do Cavalo Henrique tem mais, né?
Essa do Cavalo Henrique foi em julho do ano passado, né? Agosto do ano passado. E lá da Crisp ela trabalhou um ano e um mês também, mas não é esse o problema, né? O problema é que ela não pode queimar, não faz uma bomba dar um ano e queimar, né, Oswaldo? Não existe isso.
É porque, nossa, as bombas reservas que tem no município, quantas estão?
Bom, agora já nós temos bomba reserva para todos os postos. Agora, queimou da Crisp, colocamos uma bomba reserva lá. Nós queimou a
mas
bomba...
Mas da Crisp a empresa já não ressarciu?
Não, ainda não. Nós estamos em discussão, né? Porque não é assim também. Você liga para o cara e fala, vou aí, quanto que é, vou pagar, né? Tem uma, infelizmente, envolve uma discussão que está partindo para uma discussão jurídica já, né? Infelizmente. A bomba que estava reserva aqui da ETA, queimou semana passada, nós trocamos. Então agora essas bombas estão indo para manutenção. Então, se você for lá no pátio nosso hoje, nós temos 3 bombas de reserva em pé lá. 4 bombas de reserva em pé. Aí onde estão as outras? As outras montou e agora está indo para reforma, para manutenção, as bombas que queimaram.
Então, se queimar hoje uma bomba, não tem outra?
Não, depende. Depende. Ó, queimar a bomba do São Rafael, eu tenho reserva. Se queimar a bomba da Crisp, eu não tenho uma igual, mas eu tenho uma que vai tocar um pouco menos de água. Igualzinha não dá para ter, ó, porque infelizmente é muita coisa que não foi pensada no ano passado. Faz poços iguais, bombas iguais, tudo igual, né? Mas não, infelizmente...
Tá, aí fazendo parte do ouvinte, bom, peraí, mas se tem uma... Por que não colocou lá no Cavalo Henrique? Não dá, não é...
Não, mas não coloquei no Cavalo Henrique porque caiu a bomba lá dentro. Sim. Tem que tirar a bomba primeiro. Se tirar a bomba agora... Vamos supor que estamos aqui e alguém liga para o João Guim. Tirou a bomba. Conseguiu pescar. Hoje à tarde a bomba tá no chão.
Já aconteceu a bomba.
Isso. E enquanto não tinha bomba que queimou, né, que padecer, nós tínhamos uma bomba reserva lá no chão. Chegamos a levar ela lá no dia que a empresa estava para trocando, aí que caiu para dentro, levamos a bomba embora.
Agora vamos falar no português, claro. Não é mais fácil pelo que gasta, porque quanto custa para um caminhão desse vir fazer o trabalho?
Caminhão de...
Caminhão pipa, para manutenção, pegar a bomba, colocar a bomba.
A gente paga aproximadamente aí de 30 a 40 mil reais, porque depende do tamanho do poço, é o que cobra.
Tá, e quantos já não foi? Já não era compensado? Não tinha compensado o município ter comprado um caminhão já há muitos anos?
Não, é o problema do caminhão, Oswaldo. Não é o caminhão, né? É o guindaste. Então o guindaste você pode alugar ele, né? Você tem que ter uma equipe preparada e ferramentas. É simples. O SAAI está se preparando para isso. Eu já tenho todas as chaves, eu já tenho alguns suportes. O que precisa, né? O que precisa é nós nos prepararmos e executarmos. Eu tenho pessoas competentes. Só que assim, na urgência, eu prefiro chamar uma empresa, porque já pensou o pessoal do SAAI está lá tirando uma bomba e essa bomba cai, o pessoal do SAAI mexendo lá? O zum-zum que está na cidade, claro, é um problema grave a falta de água, mas todo mundo fala... Sabe, eu sempre falei, fala coisa que não sabe, não dá nem para me comentar com você o que eu ouço nos grupos aí de pessoas falando bobagem, né? Pessoas falam, liga para mim, pergunta, João, o que aconteceu? Eu já falei, eu não aguento uma borrachada, eu não sei mentir, eu falo a realidade. Mas não, a pessoa prefere falar, né, nos grupos, falar em rádios, falar em boteco, falar um monte de bobagem sem saber o que está falando. Então esse é o grande problema de Bandeirantes, né?
Agora, vamos lá, para tentar resolver o Cavalo Henrique. Resolveu ali. Qual é o ponto que tem mais problema hoje, além do Cavalo Henrique?
Não, hoje, o que nós vamos fazer uma intervenção nos próximos dias é o poço aqui da ITA. Porque entre todos, ele é o que você perguntou agora, Sandro. É o que tem um nível de trabalho, a gente chama de nível dinâmico, né? Quer dizer, quando você liga a bomba, a água vai baixando, chega numa altura, o poço começa a vencer essa vazão, a água para ali. Esse é o que
esse é o mais profundo, próximo. Esse é o profundo primeiro que nós tivemos, que chega com 500 metros.
É, todos os poços nossos estão na casa de 500 a 600 metros. Os poços profundos Paxá, Guarani trabalham nessa profundidade aí. As bombas são instaladas menos que isso, né? A gente sabe disso, né?
Tá, mas aí, como é que vai fazer? Porque a região central da cidade, a Vila Maria, Vila Maria Alice, praticamente essa região toda aqui é abastecida por ali.
Sim, aqui da ETA?
É.
Então, mas nesse dia, como é assim, é uma boa...
Mas vai ser um dia só?
Não, é um dia só de manhã, começa... Que nem foi para trocar agora, pega às 7 da manhã, para tudo. Parou às 7 da manhã, inicia a troca... 4 horas da tarde, no máximo, a bomba está ligada. Só que antes a gente se prepara, enche as caixas, enche tudo, né? Avisa a população para dar uma segurada, com certeza não vai faltar água, não.
Agora, outro fator que chama atenção. Vai ter alguma medida no sentido de pessoal economizar água ou, de repente, a lei, o direito de ir e vir não dá essa condição mesmo porque o cidadão está pagando?
Oswaldo, é o seguinte, né? A água é um bem precioso que nós temos que cuidar. No passado, lá no meu tempo bem mais novo, quando eu vi aquele filme tipo do Mad Max, aqueles caras brigando por uma caneca d'água, eu não imaginava que isso iria acontecer, mas está acontecendo. E agora, como diretor só, eu posso afirmar que isso vai acontecer. Vamos economizar. É o uso racional da água, né? É o uso racional da água. Tem gente que pede para que a gente vá lá na casa dele, mude o ramal, e aí você muda o ramal, vai entrar mais água. Aí ele começa a lavar a calçada. É assim, é uma coisa bem básica, né? Aumenta a pressão de água na torneira, o gasto é maior de água. As pessoas querem lavar a calçada rápido, querem lavar o asfalto rápido, né? Então gasta mais água. Gastando mais água, é que eu falo para você, o nosso uso de água... E nós temos problemas técnicos de distribuição da água, Oswaldo. Já falei várias vezes aqui também. O nosso sistema de distribuição é muito antigo. Você imagina essa tubulação aqui do centro, se, por exemplo, vou usar um dos bairros mais novos, João Teodoro, lá tem vazamento sempre, que é novo, né? Vamos falar quantos? 4, 5, 6 anos aí, 7 anos, talvez, 8 anos. Imagine o centro aqui, a tubulação, que é de 1960 e alguma coisa. Como é que não está isso, jogando água fora? Porque assim, eu já falei e vou repetir, o consumo de água geral de Bandeirantes, que eu consigo medir e cobrar, hoje gira em torno de 140 metro cúbico hora, 140 mil litros hora. O que isso significa? Significa que um poço só lá da Crisp deveria abastecer todo mundo. Mas como eu tenho desvio de água, roubo, né? Que eu chamo de roubo, desvio não é... E tenho vazamentos, eu tenho tudo isso aí. Ou a Zona Sul gasta 40 mil de água por hora. Eu tenho um poço que toca lá 147 mil, está tocando hoje, e ainda de vez em quando toco água daqui da ETA para lá, né, que é esse cano que sempre estoura aí na Idelina, toco água para lá 2, 3 vezes ao dia e toca por hora 70 mil litros. Então onde está em toda essa água? Então é um problema sério, mas assim, não é um estralar de dedos, não tem jeito de falar, vou trocar a tubulação do centro. Você sabe que não é assim. Mas o...
Mas hoje está no sistema, é igual aquele sistema de pare e siga, desliga às 10 da noite e liga às 5 da manhã.
Enquanto está a bomba lá em cima, assim, porque ó, da onde está indo a água lá para o Carvalho Henrique hoje dos caminhões?
Daqui da ETA.
Eu estou tirando da ETA, estou tirando lá do barracão, então estou tirando da onde? Estou tirando a água do centro, estou tirando a água do IBC para poder colocar lá. Então vai faltar para alguém? Claro que vai. Né? Ah, porque não tem água no centro? Tem muita gente reclamando, a água está fraca. Meu amigo, a água está fraca porque eu sou obrigado, para não deixar o pessoal do Carvalho Henrique sem água nenhuma, a tirar um pouco de água daqui e levar para lá. Por isso que eu falo, o problema está no Carvalho Henrique, a bomba sim, mas o problema de consumo excessivo de água está na cidade inteira. Você pode sair depois das 5h30 da manhã, sai na rua e o dia inteiro você pega a gente lavando...
Você falou a respeito dessa área central, não sei se você já está sabendo disso, mas a Câmara Municipal protocolou o pedido, já que o presidente da Câmara, Alexandre Cury, mandou para a presidência da Câmara aqui para que verificasse qual a maior necessidade do município, e a Câmara protocolou esse ofício, a questão dessa tubulação na área central aqui mesmo, sabe?
Então,
para que se o governo dá uma...
Eu já vi falar que os governadores fizeram isso, a gente agradece a todos. Né, já ouvi também esse comentário de que está andando, seria excelente. Né? Eu estive em reunião com o Jaelson na quarta-feira, o Jaelson, o Mano, a Cláudia, e nós, junto com o Mano principalmente, se prontificou, nós vamos a Brasília nos próximos dias falar com alguns deputados federais e, se possível, alguns senadores, para ver qual é o caminho que nós podemos fazer para atacar toda a cidade. Então, eu precisava, queria licitar uma manutenção na cidade inteira, não dá para fazer num dia. Mas, né, a gente fazia manutenção na cidade inteira, porque se você anda na rua, você vê que tem máquinas só aí furando a cidade, cortando, né, onde já foi, acabou de recapear, às vezes dá um vazamento, eu sou obrigado a ir lá.
Aí eu vou voltar no tempo. Já não foi feito um projeto desse aí, levado para Brasília, e se acharam que era muito caro e não começaram a investir no município? Se não me engano, até próprio foi o Toma quem levou isso.
Eu tenho um projeto que foi na Funasa, Oswaldo, e acho que 20 milhões de reais, uma coisa assim.
20 a 30 milhões.
Isso, mas daí entrou a questão de pandemia lá atrás e parou tudo, Oswaldo. A Funasa, inclusive, você sabe, ficou fechada. Hoje a Funasa nem está voltando mais como Funasa, né? Está voltando como uma parte da ANA, né? Agência Nacional de Águas, para trabalhar. Então, eles pararam tudo, cortaram,
mas segurando
tudo.
Se imagina, então, vamos se imaginar, na época da pandemia foi 2020.
Começou em 2020.
Então, hoje nós estamos em 2025. Se era 30 milhões hoje, quanto fica aquela época, quanto fica hoje?
Não, assim, era 20 milhões um trecho da cidade, né?
Sim, eu estou falando nada.
Não, era 50, se você perguntar para mim agora...
Se não me falha a memória. Quanto? 50 e poucos milhões.
Então, mas 50 milhões hoje não faz Bandeirante inteira.
Sim.
Não faz. Não faz. Nós estamos trabalhando esses números, fazendo um projeto para poder ir a Brasília.
Acho que 32 era só a área central.
Eu acho que é isso aí. Aí sim, pode ser que faça. Porque a mexida é grande, né? Hoje, para você fazer uma...
Mas se lá era 30, hoje você faz com 30? Não faz.
Não, não faz. Mas se eu pegar 30 e usar 30, já...
É que não é só a tubulação também. Depois tem a massa asfáltica, tem tudo...
Não, é. A manutenção, máquina, tudo, né? Que rasgar esse aí custa. E assim, né? Hoje, para você fazer um serviço de escavação na rua... Cara, é uma burocracia violenta. Aqui na Vila Maria, que o projeto está andando, né? Qualquer hora dessa vai sair, ele já está marcado a licitação, essas coisas tudo. O que vai acontecer? Nós temos que mostrar para o IAT onde a gente vai tirar, onde vai tirar a terra do buraco ali e vai jogar onde essa terra? Porque a gente tem muito lugar que não pode ser utilizada, né? Ou está com sujeira, com pedra, terra mole, não podemos jogar na tubulação. Então é complicadíssima a situação.
Bom, agora, então, mas é aquilo que é. Que estava todo mundo hoje esperando que viesse alguma coisa aí em termos de decreto, que eu não acredito que...
Não, nós estamos trabalhando sim, né? A Cláudia encabeçou isso aí, nós estamos trabalhando um decreto para emergência de escassez de água no município.
Sim,
sim. Inclusive eu tenho que entregar até hoje à tarde um ofício, né? Um documento com dados do SAAI. Todo mundo está trabalhando, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Administração, o Jurídico, o SAAI, estão todos envolvidos, né, para que nós possamos fazer uma solicitação aí, porque em Bandeirantes, nos seus outros municípios, né, porque não sei se você escuta, Andirá está uma caos também, né, Andirá está, o meu amigo Marcos lá está sofrendo muito também lá na direção do SAMAI com a entrega de água. Então, Baracá, falei com... Esse dia com o vice-prefeito Tambaracá,
está
horrível a situação de água em Tambaracá, falta água.
Mas essa emergência hídrica vai beneficiar no quê?
Beneficia o seguinte, quando você, se o governo decretar a deficiência hídrica, muitos de projetos, muito dinheiro, eles não precisam de, sabe, é muito mais rápido, é emergencial, foi igual aconteceu a enchente aquela vez, muita coisa aconteceu em questão de 15 dias, porque é uma questão de emergência.
Mas então, Maracá já tinha decretado esse tempo atrás de emergência a nível de água?
Então, Maracá decretou ano passado, né, então nós não conseguimos decretar, mas estamos trabalhando para decretar, Oswaldo, vamos trabalhar para fazer essas coisas acontecer.
Tá, mas isso aí já não seria um apoio mais para o agricultor e para...
Também para o agricultor. Pecuarista. Não, também, não. Mas nós estamos, hoje, nós nos preocupamos com o agricultor, sim, mas hoje o problema do município é abastecimento de água dentro do município. Mas, ó, se você somar as bombas, né, se quiser anotar todas as bombas que nós temos, a quantidade de água que a gente joga na rede por hora, que eu trato na rede por hora, é 850 mil litros por hora. Eu falei para você que eu faturo 140 mil litros por hora, não está indo o resto. O custo que eu tenho para tratar toda essa água para jogar fora, para perder, né? Jogar fora assim, para perder, porque tirando os roubos que tem e algumas outras coisas, tem muito vazamento, infelizmente.
Bom, agora,
não é segredo, não.
Em termos de, só esse decreto emergencial, não teria mais nada assim, que ó, quem está usando a água já está jogando, lavando a rua.
Isso existe, não é, não... existe a lei,
então,
Oswaldo.
Se não me engano, em Santo Antônio da Platina está assim, não é?
Também. É, mas assim, eu acho que assim, é uma questão de consciência. E infelizmente, né, o povo, eu me coloco no meio, a gente só se toma atitude quando mexe no bolso, né? Quantas vezes eu vim aqui o ano passado, começo desse ano, falar, gente, por favor, vamos acertar os débitos com o SAAI, vamos acertar débitos com o SAAI. Nós vamos, ninguém foi. Nós vamos abrir 22 parcelas para fazer parcelamento. Pouquíssimas pessoas foram. O que eu fiz? Tomei a atitude do protesto em cartório. Agora está todo mundo alvoroçado, onde já se viu, você não podia ter feito isso. Como não podia? Estou avisando todo mundo, eu sou gestor, eu tenho que cobrar, não posso abrir mão de receita. E eu tenho que cobrar dentro dos 10 anos. A cada mês que passa, vereador, a cada mês que passa, o SAI perde 200 mil reais só de dívida que caducou, né? O termo que a turma conhece. Porque assim, de setembro de 2015 para cá eu posso cobrar, de setembro de 2015 para trás perdeu. Então cada vez que vira o mês eu perco 200, 250, depende do mês, 300 mil reais. É muito, não podemos dar o luxo de ficar jogando esse dinheiro fora.
Agora, por exemplo, você fazer um decreto, eu tenho entendo também, porque eu não entendo nada de lei. Mas eu acho que aí você fere o direito de ir e vir das pessoas, porque na verdade ela paga para consumir aquilo lá, né?
Não, mas é assim, Oswaldo, tem que voltar a entender assim, ó. Não é tudo aquilo que você paga que você pode esbanjar. A água você não pode fazer isso. A água, se você pegar esbanjando, você passa lá lavando a rua.
Mas há intenção de fazer alguma coisa?
Claro, nós vamos fazer. Hoje tem reunião à tarde e alguma coisa vai acontecer para início de semana.
Para início de semana.
Não podemos pedir, decretar emergência e permitir que a pessoa fique lavando asfalto, né? Está errado. Não podemos permitir que as pessoas fiquem carregando caminhão de água e fazendo coisas que não tem nada a ver, né?
Teve uma pessoa que está faz dias já falando aqui que ela pagou R$190 no mês passado, esse mês veio R$1.600.
De água?
De água. E fez todo o trabalho dentro da casa e não teve vazamento nenhum. O que
não,
acontece?
Manda ela ligar para mim, Oswaldo, eu vou lá pessoalmente na casa dela e eu vou provar para ela que tem um erro lá.
Cadê aqui?
A gente pode passar o contato dela aí, pode mandar ela me ligar e agendar e eu vou lá na casa dela. E vou analisar junto com ela isso aí. É assim, ó.
O SAI foi ontem, fez o teste, disse que tá tudo ok.
Então, o que acontece? A pessoa tem um mês, gastava 10, veio 40. Aí o SAI é o culpado. Não é o SAI é o culpado.
Ah, mas 190 para 1.600 deve ter dado um salto grande.
Não, tudo bem, mas ó, o preço da água que está hoje, né? Teve um aumento. O cara que gastava 160, então ele gastava, eu acredito, na casa dos 15, dos 20, 25 metros cúbicos. Ele simplesmente esquece uma mangueira aberta, fica o dia inteiro, um final de semana inteiro aberto, meu amigo, vai para passar disso, tem muito. E quando não é vazamento, se o pessoal do SAE já falou, falou que está tudo normal, essa pessoa esqueceu alguma torneira do tanque, de algum lugar aberto e jogou água fora, infelizmente.
Hoje eu adianto toda essa pressão, eu tenho que fazer o advogado do diabo, você vai pedir demissão do SAE?
Mas jamais, mas nunca. Só tem um cara que consegue me tirar do SAI. É o Jaelson. Eu acredito que ele não está pensando nisso, não. Eu acredito agora. Mas sair só sai de lá se o Jaelson me tirar.
É porque disseram, o João Gui não vai aguentar a pressão.
Que não vai aguentar a pressão? Você está louco, rapaz? Eu trabalhei na usina Bandeirantes, moço. Trabalhei com o Serafim Meneghel. Para! O que é isso? Eu sou discípulo de Serafim Meneghel, mais pressão do que aquilo? Não, esquece. Tá louco, não é esse aqui não.
Não, porque saiu dois secretários, aí o pessoal tá dizendo, ó, o João também não vai aguentar.
Não, mas não tem nada a ver. Os secretários que saiu, ou estão saindo, eu não tenho certeza, mas eles não estão saindo porque, ó, tô abandonando porque não tô ganhando. Não, eles estão saindo por outro motivo, todo mundo sabe disso.
Mais alguma coisa, João?
Não, só agradecer, pedir paciência, né, que é difícil, eu sei, não tem água em casa.
Você fazia, falava isso, paciência.
Paciência, gente, mas assim, nós estamos trabalhando, não correndo. Oswaldo, nós estamos gastando no SAI, do dia que começou a queimar essa bomba agora, tira a bomba, põe bomba, reforma a bomba e compra a bomba nova, R$340 mil, meu amiguinho. Então, eu tenho que correr, não posso deixar a peteca cair, não. Grande abraço, qualquer coisa, é só se passar uma mensagem, estamos na área. E essa pessoa que aí quiser falar comigo, né?
A Neide
Pereira, não tem problema, não. Estou à disposição, pode me procurar no SAI aí.